Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 1 de março. Lá fora hoje 13 graus centígrados. A produção é de Dan Brown, a assistência técnica de Joe Gill. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente russo diz que o seu país tem novas armas nucleares que não podem ser detectadas. Quatro soldados da ONU mortos no Mali. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada a Angola. A Sonangola disse que foi transferido dinheiro sem autorização para o Dubai pela administração anterior. Agora pede-se uma investigação.
Estas denúncias constituem um teste grande para o Presidente da República. Há declarações, promessas que foram feitas ao longo destes últimos meses. Agora é preciso agir.
O debate sobre as autarquias prossegue. Vamos ter várias opiniões. Vamos também falar dos efeitos positivos da desminagem em Malanje e hoje vamos até a uma aldeia remota no Uíge, onde não há escolas, não há água, não há posto de saúde.
Morra mesmo aqui. Precisamos de hospital, escola, é água.
Hospital, não estamos mal, papá.
Se for você, sai daqui para aqui. Não tem pessoa que vai te levar. Vai como? Olha só, nós somos mortos. Água também.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ver o que se passa pelo mundo. No discurso sobre o Estado da Nação, nesta quinta-feira, o último antes das eleições, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que foi testado um conjunto de novas armas, incluindo um míssil nuclear que pode atingir qualquer ponto do mundo. Vladimir Putin garantiu que o novo projétil não pode ser detectado pelos sistemas antimíssil, classificando a arma como sendo invencível. A intervenção perante os parlamentares sobre o Estado da Nação antecede as eleições de 18 de março que Putin espera vencer para um novo mandato de 6 anos. As Nações Unidas disseram que 4 membros das suas forças de paz no Mali foram mortos quando o veículo em que viajavam fez detonar uma mina. 4 outros soldados da ONU ficaram gravemente feridos no incidente na região de Mopti. 6 soldados malianos foram mortos na terça-feira nessa zona num incidente idêntico. A ONU possui cerca de 11 mil soldados no Mali desde 2013. O presidente em exercício do principal partido da oposição do Zimbábue, Nelson Chamisa, foi oficialmente escolhido como candidato do partido às eleições presidenciais deste ano. Um porta-voz do Movimento para a Mudança Democrática disse que o Conselho Nacional do Partido tinha escolhido Chamisa como seu verdadeiro dirigente e candidato às presidenciais. A decisão, tomada após 6 horas de reunião, mete fim, pelo menos provisoriamente, a divisões que têm afetado o partido desde a morte do fundador e presidente do partido, Morgan Tsvangirai, no passado mês de fevereiro. O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Stefan de Mistura, disse hoje que a organização vai continuar a insistir que um cessar-fogo de 30 dias seja implementado através do país. Falando em Genebra, de Mistura disse que forças governamentais e os rebeldes devem pôr termo aos ataques mútuos para permitir que colunas com ajuda humanitária alcancem a população civil, principalmente na região de Ghouta Oriental. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução no sábado sobre o cessar-fogo que não foi até agora respeitado. Entidades da ONU disseram que desde o passado dia 18 de fevereiro, mais de 580 pessoas morreram em ataques aéreos e terrestres contra Ghouta. O Senado americano aprovou ontem um projeto de lei que visa estimular as visitas entre os Estados Unidos e Taiwan a todos os níveis. A iniciativa estabelece que a política dos Estados Unidos deve estimular a visita de altos funcionários do Taiwan ao país, com vista a promover negócios entre os dois países. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Após as denúncias do presidente do Conselho da Administração da Sonangol sobre a saída de milhões de dólares para uma empresa no Dubai, mesmo depois da exoneração do anterior Conselho de Administração dirigido por Isabel dos Santos, há agora crescente pressão para uma investigação pela Procuradoria-Geral da República. Muitos veem este caso como um teste à seriedade do presidente João Lourenço sobre as suas promessas de luta contra a corrupção. Mais de 36 milhões de dólares foram transferidos para o Dubai por um antigo membro da administração de Isabel dos Santos, segundo disse o dirigente da Sonangol, Carlos Saturnino. Coque Mucuta.
Vindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa Sé, diz que deve-se respeitar o princípio de inocência, mas apela à Procuradoria-Geral da República que se instaure um processo com base nas denúncias do PCA da Sonangol.
Essas denúncias constituem um teste grande para o Presidente da República no âmbito do combate à corrupção e da impunidade, e também constitui uma materialização do compromisso assumido pelo senhor Procurador-Geral da República no dia da sua tomada de posse, de que tudo fará para combater a impunidade e a corrupção que o país, infelizmente, é vítima por parte daqueles que gerem os interesses comuns de todos nós.
Já Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, apela ao Presidente da República, João Lourenço, que ponha em prática as suas promessas do combate contra a corrupção.
Há declarações, promessas que foram feitas ao longo destes últimos meses. Agora é preciso agir para se pôr em prática aquilo que foi, portanto, anunciado pelo novo Executivo.
Para o jurista Manuel Pinheiro, a Procuradoria-Geral da República é o guardião da legalidade do Executivo angolano e, para o caso, deve investigar, partindo pela denúncia do presidente do Conselho de Administração da Sonangol.
Neste caso concreto, pode agir, pode instaurar um inquérito para apurar a responsabilidade da antiga administração da Sonangol. Mas tratando-se de danos reparáveis, pode-se negociar a sua restituição e posteriormente verá-se se há responsabilidade.
Refira-se que, mesmo após a denúncia, nem o Presidente da República, enquanto responsável máximo do Executivo angolano, que é a proprietária da empresa, nem o Procurador-Geral da República, na veste de guardião da legalidade, se pronunciaram sobre a denúncia do PCA da Sonangol. Isabel dos Santos ainda não se pronunciou oficialmente. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Temos agora aqui uma pequena notícia que nos chega da Lunda Norte. A Procuradoria Municipal da República, no Coando, libertou na manhã de hoje todas as pessoas que haviam sido detidas no sábado durante manifestações, isto por alegada insuficiente de provas de acusações. Um dos membros da direção do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, que no passado dia 24 organizou a referida manifestação, disse que à Voz da América que a soltura em mão dos cidadãos visados foi assinada pelo Procurador Municipal do Coango, Pedro Ribeiro Magalhães. As detenções tinham tido lugar no Cafunfo, Coango e Capenda, Camulemba. E agora vamos falar do poder local, das autarquias. São conceitos em debate em Angola. Nós vamos ter agora duas reportagens sobre a questão. Se todos concordam na realização dessas eleições, o governo insiste em que isso deve ser bem estudado e talvez implementado gradualmente. O João Marcos tem diversas opiniões sobre esta questão.
Vários são os estudiosos que sugerem uma ampla discussão em torno do significado do gradualismo na governação local em Angola. O gradualismo impõe, conforme detalha o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, um olhar ao potencial econômico e infraestrutural de cada um dos municípios.
E o processo de implementação das autarquias não pode ignorar a dinâmica do desenvolvimento local diferente dos municípios. De qualquer forma, como foi referido pelo Sr. Presidente da República, é também uma questão a ser discutida em sede do Conselho da República e creio que nesse fórum teremos outros elementos para finalizar a estratégia, porque o que se pretende, e reafirmado também pelo Sr. Presidente da República, é que o processo seja o mais inclusivo possível, o mais participado possível e o mais consensual possível.
Apesar desta abertura, o deputado Raul Danda, vice-presidente da UNITA, alerta já para o que está em causa na corrida a eleições que visam acabar com a concentração e centralização de poderes.
Devia ser na transferência de competências da administração local para o poder local. Aquilo que é competência política administrativa dos governadores e administradores municipais é que tem que ir passando gradualmente em função da capacidade de absorção das autarquias para essas autarquias constituem de facto o poder local eleito pelo povo, não na escolha geográfica de quem tem ou não direito à autarquia, porque isso também vai ferir o princípio da igualdade constitucional, o que seria mau. Por que é que o município do Bucuzão tem de ser a autarquia antes da Nhareia, por exemplo?
Com o debate bastante aceso pouco antes da consulta do presidente a nível do Conselho da República e da sociedade civil, a Voz da América ouviu a interpretação do jurista Vicente Neto, que vê nas autarquias um veículo para o alcance do interesse público.
Dando oportunidade, em primeira instância, da implementação das autarquias locais naqueles municípios, naquelas circunscrições administrativas que, de facto, já tenham, em alguma parte, os condimentos necessários que permitam, por um lado, a sua implementação e, por outro lado, a sua sustentabilidade, para que as mesmas possam deveras prosseguir os interesses da coletividade.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. No Lubango, a Ação para o Desenvolvimento Rural, a ADRA, organizou um encontro para discutir precisamente esta questão, a questão das autarquias. O Teodoro Albano diz-nos que o orçamento para a atribuição de fundos às autarquias foi um dos temas em foco. Teodoro.
A realização das eleições autárquicas em Angola poderá promover uma melhor distribuição do Orçamento Geral do Estado e, consequentemente, acabar com os desequilíbrios atuais. Esta foi uma das conclusões produzidas pela apresentação das análises temáticas do OGE 2017-2018, com destaque para o setor social, no encontro promovido nesta quarta-feira no Lubango pela ADRA e parceiros. A título de exemplo, o OGE 2018 reserva, com a dívida pública incluída, cerca de 88% do seu peso às estruturas centrais, ao passo que este mesmo instrumento dedica apenas 0,86% para a província da Huila. O secretário provincial da UNITA, Alcibiades Copumi, não tem dúvidas que é necessário mudar o atual modelo de governação.
As autarquias terão recursos patrimoniais, recursos financeiros e poderão resolver problemas localmente e terão recursos para o efeito. Assim também vai-se diminuir a burocracia, vai-se diminuir os índices da corrupção, vai-se garantir um desenvolvimento harmonioso de todo o território. As autarquias vão também ajudar a combater as assimetrias que têm sido promovidas pelo Orçamento Geral do Estado.
A ADRA, promotora do encontro e uma das organizações que há muito defende o poder local através das autarquias, entende que refletir sobre o OGE é uma das formas de exercer a cidadania e incutir nas pessoas a cultura de participação. O diretor da Unidade de Projetos da ADRA, Carlos Cambuta, lembra, entretanto, que as autarquias devem ser encaradas como um meio e não um fim para a distribuição da renda nacional.
As autarquias são apenas um meio, não é um fim. É um meio que vai permitir que, associado a outros fatores endógenos, possa se tirar o maior partido para que os problemas da água sejam resolvidos, os problemas do roubo do gado sejam resolvidos, os problemas, enfim, todos os problemas sociais locais sejam resolvidos mediante o engajamento de todos os cidadãos.
Na ocasião, o delegado das finanças na UIL, Osvaldo Teixeira, lembrou as limitações do OGE face ao contexto atual e a atenção do governo para com o setor social.
Apesar da escassez de recursos disponíveis para atender às necessidades sociais, cremos que com uma gestão rigorosa, racional, eficiente, é possível mitigar paulatinamente os problemas sociais identificados.
O encontro juntou membros das organizações da sociedade civil, agências das Nações Unidas e do governo provincial da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para o Kwanza Sul. O secretário provincial da UNITA, Armando Capepe, acaba de efetuar uma série de visitas a instituições do Estado. Ele avistou-se com a administração municipal, o Comando Municipal da Polícia, no Sumbe, Sindicato Provincial dos Professores, administrações dos municípios da Quilenda, Amboim, Kibala, Sela, Kassonga e Celas. Está previsto atualmente visitas à Direção Provincial de Educação. O dirigente local da UNITA disse que no seu encontro com o administrador, Manuel Jorge dos Santos, foram abordadas muitas questões de ordem política e social, nomeadamente a boa convivência política. Capepe teve também um encontro com o Sindicato dos Professores, o Simprofa.
Ao nível do Kwanza Sul, a área da educação ainda depara-se com muitos problemas. E o Simprofa, que tem sido defensor acérrimo dos trabalhadores, da função pública na área da educação, tem feito tudo no sentido de melhorar, no sentido de influenciar. Infelizmente, não tem encontrado uma boa abertura por parte de quem governa o país. Isto é uma realidade. Nós nos comprometemos a influenciar junto do governo provincial, também na Assembleia Nacional, no sentido de que o governo central olhe para esta província do Kwanza Sul como uma província igual à do Lubango, igual à do Uambo, igual à de Benguela, porque se calhar eu noto que o governo de Angola tem se descartado um pouquinho desta província, porque é uma província excluída. Nós queremos esperar que o governo escute a nossa voz, escute a voz da sociedade civil, o governo coopere no sentido de melhorar a vida desses angolanos.
O político falou igualmente do que constatou nos municípios do interior, onde a questão de terras salta à vista de todos.
O povo camponês queixa-se constantemente porque as terras estão sendo recebidas, estão sendo monopolizadas por aqueles que detêm o monopólio do dinheiro.
Enquanto o que viu e dado a ouvir no Comando Municipal da Polícia Nacional, Armando Caquepa defendeu o apetrechamento em meios técnicos, materiais, transportes e recursos humanos, que no seu entender, com a nova Direção-Geral da Polícia Nacional, tudo será feito para dignificar o desempenho da corporação a nível do Sumbe e não só. É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos para Malanje, onde há um exemplo de como a campanha de desminagem tem consequências positivas. Mais de 290 mil metros quadrados de áreas limpas de minas são agora usados para 9 projetos sociais em Malanje, conforme nos diz o Isaías Soares.
A chefe de departamento do INADI Malanje, Marcelina Lima, considerou que o ano 2017 foi salutar ao serviço da comunidade.
Limpamos uma área de 292.405 metros quadrados de área limpa. Esta área limpa teve a ver com a tarefa de verificação e desminagem de uma área para a construção de uma estrutura de formação acadêmica profissional na comuna do Mucari, município de Cacolano. Um projeto de abastecimento de água para todos no município de Cangandala, para a construção também do sistema de abastecimento de água no município de Massango.
As operações de verificação e desminagem nas chamadas zonas de risco concluíram com a remoção e destruição de 64 minas antitanque e antipessoal, centenas de iuxos e milhares de munições de diversos calibres. Em 2018, iniciou a desminagem de uma área de 500 mil metros quadrados para a construção do novo cemitério municipal de Malães, no setor do Zela, e a limpeza de 180 mil metros quadrados para a implantação do projeto de construção autodirigida no bairro Kizanga, nesta capital, enquanto que várias áreas de cooperativas agrícolas arrancam nos próximos dias, disse Marcelina Lima. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
We'll be right back. Na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter reportagens de Moçambique. Nós estamos a transmitir atualmente, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a rádio PGGT, a rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é a Luísa Rogério. Ela é do Jornal de Angola, grande repórter. É também do Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade do Género. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação da mulher em Angola, na imprensa, nos mídia, com Luísa Rogério, a jornalista do Jornal de Angola. As condições de vida em muitas zonas remotas de Angola são muitas vezes muito, muito más. São críticas, não há estruturas sociais. Um exemplo vem da aldeia de Legila, Ngola, município do Kiteshi, no Uíge, onde esteve o Manuel José.
São cerca de 200 quilómetros a distância que separa a aldeia de Ijilangola ao centro da cidade do Uíge. Não há condições sociais para se viver na aldeia. Falta de tudo que é essencial, como hospital, escola e água potável, por exemplo.
É um bocado difícil, né? As condições sociais a aldeia não tem. A partir da escola, a questão de arrecadação, a questão de água potável para a comunidade. Enfim, uma série de situações de caráter sociais que a comunidade não tem. Penso que para qualquer um jovem, sem esses meios, não consegue evoluir.
As senhoras, quando pretendem dar à luz ou estão doentes, não há nenhum posto de saúde e, como se não bastasse, também não há água potável.
Talvez não temos dinheiro. Fizemos um parto aqui em casa, porque não tem hospital. Morra mesmo aqui. Precisamos de hospital, escola, água.
Hospital, não estamos mal, papá. Se eu for você, sai daqui para aqui. Não tem pessoa que vai te levar. Vai como? Olha só, nós somos morterados. Água também. Água estamos a precisar muito. Nós aqui estamos a sofrer com água. Esses turis, tudo, não tem água.
Outro problema para a aldeia é a falta de escola. Só existe uma sala improvisada e o único professor mora distante da aldeia. A motorizada que o apoiava está avariada.
Não temos escola, as crianças esse ano não estão estudando. Não temos.
A escola que fizeram aqui não tem professor, então?
Não tem professor, é o professor que estava aqui. Moto estrago.
E a moto avariou.
Estragou.
Já está quanto tempo que ele não vem, professor?
Não, só esse ano mesmo que ele está farto.
Esse ano que está farto.
Ainda não chegou aqui.
Para piorar, alguém resolveu devastar a aldeia e levar a madeira toda. A solução para construir uma escola fica apenas pelo papel.
Aqui na madeira, aqui podemos ajudar a fazer uma escola para as crianças, mais para as mamães neste bairro. Mas já não vai acontecer porque toda a madeira foi tirada.
O primeiro secretário do MPLA na aldeia, Ngonga Adolfo, assegurou que 36 crianças até estudavam na sala improvisada, com carteiras fornecidas pelo governo provincial do IJ, mas não foi o suficiente para evitar que muitas famílias preferissem abandonar a aldeia à procura de melhores locais para viver.
Cerca de 100 e tal, se não me enganar, não conseguem. Fugem para Luanda, a maioria parte para Luanda, outros para as outras zonas que eles pertencem.
Tentativas para ouvirmos a administradora do município de Kiteshi foram infrutíferas. Voz da América a partir de Kiteshi, no Uíge, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Londres está marcado um excelente jogo, Arsenal-Manchester City. para o campeonato inglês, mas o mau tempo que se faz sentir fez levantar a possibilidade do jogo ser adiado. Esta, contudo, é uma oportunidade para o Arsenal se vingar da derrota no domingo na final da Taça da Liga frente a esse mesmo Manchester City por 3-0. No campeonato, o Arsenal está neste momento em sexto lugar. Este vai ser um ano muito mau para o Arsenal. Corre o risco de não se qualificar para as competições europeias. City, esse, está à vontade. Tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Manchester United, e tem menos um jogo. Mas as atenções dos fãs do futebol europeu estão também hoje viradas para a Espanha, onde Barcelona está nas Ilhas Canárias para defrontar o Las Palmas. Em teoria, não deve haver problemas. Barça em primeiro, Las Palmas em antepenúltimo. Só ganhou 5 jogos esta época. Mas agora é que as equipas que lutam para não serem despromovidas fazem a vida cara a todos. Pode dar dificuldades ao Barcelona, que no domingo tem um grande jogo em perspectiva. O Atlético de Madrid, que está em excelente forma, demolindo todos os adversários que encontra pela frente. Venceu os últimos 8 jogos e os últimos 2 de forma bem clara. No fim de semana foi ao campo de Sevilha ganhar por 5-2, 3 golos de Antoine Griezmann. Ontem em casa deu 4-0 ao Leganés. Foi Griezmann quem meteu as 4 batatas na capoeira. O francês de pouca estatura até marcou um gol de cabeça. Foi ele que em tempos disseram não ter físico para o futebol. Está em fogo com a ajuda do grandalhão Diego Costa. Atlético Madrid está a 4 pontos do Barcelona com mais um jogo. Se o Barça não ganha hoje, oh, fica tudo muito, muito, muito interessante. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem vieram aqui à capital bater a equipa da casa, o Washington Wizards, 109-101. Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, que é liderada pelo Houston Rockets, que ontem foi até Los Angeles ganhar por 105-92. Na Conferência Leste, quem comanda é o Toronto, ontem foi até a Flórida ganhar por 117-104. O Boston está em segundo lugar nessa mesma conferência. Ontem foi até a Charlotte também ganhar e ganhar bem. Que basada! 134-106. Um jogo de ontem teve que ir a prolongamento. O Oklahoma foi ao Texas bater o Dallas 111-110. Outros resultados de ontem: Detroit 110, Milwaukee 87, Atlanta 107, Indiana 102. Phoenix foi viajar até à terra do Elvis Presley, Memphis. Ganhou 110-102 e o Nova Orleans também viajou, também ganhou. Foi até ao Texas bater o Santo António 121-116. Aqui Washington, Voz da América. Moçambique vai continuar sem pagar aos credores, pelo menos até 2023, revela um relatório do Fundo Monetário Internacional, que prevê também que o país se mantenha com uma dívida insustentável, impossibilitando um programa de assistência financeira. A informação é da agência de notícias Bloomberg, que teve acesso a um documento que vai ser debatido amanhã na sede do Fundo Monetário Internacional aqui em Washington. Nós, na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais detalhes sobre esta situação em que o FMI afirma que a dívida de Moçambique está atualmente em situação problemática. Isso na nossa página da Economia, na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Gerard Andrade. Ele está aqui quase pronto a entrar em ação. Para já vamos começar, que vamos ficar com a música Imbamba, de Yeah Yeah.
A luka contigo é na estrada da Guiné, estamos a chegar, yeah. A luka comigo, a luka contigo é na estrada da Guiné, estamos a chegar. Ninguém mono muito já mochima me negueve, se não conquista leu aí se não te amote. Ninguém mono muito já mochima me negueve. Zeno kungitade ayi, zeno kiamute ayi, ayi. Ha, aluca comigo, ai, aluca contigo. Na estrada da Guimbia voltamos a chegar, ai. Aluca comigo, aluca contigo. Na estrada da Guimbia voltamos a chegar. Guimbia no outro, já mochima, mena canhã. Zeno que a tuta leia, ai, Zeno que a muda se vai. Guimbia no mundo, já mochima, mena canhã. Zeno com guitarra, ai, Zeno que a muda se
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, hoje 1 de março, ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. O presidente russo apresenta míssil balístico que diz poder atingir qualquer ponto do mundo. 4 membros das Forças de Paz das Nações Unidas morreram no Mali. Principal partido da oposição no Zimbábue anuncia seu candidato às eleições presidenciais. Nesta emissão falaremos ainda do aumento do consumo de drogas em Moçambique, do apoio do Banco Mundial para a preservação do meio ambiente também em Moçambique, em Cabo Verde. A oposição pede demissão do vice-primeiro-ministro por suspeito de favorecimento. Em Angola, em MPLA e UNITA mantém posições diferentes sobre autarquias. Terminaremos hoje a série sobre violência em Cape Town, entre outros temas. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe através das nossas parceiras. Pode também acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com, no telemóvel voaportugues.com e em voaportugues no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também através do WhatsApp, tem o nosso número, mais um, 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Joe Gill. E quando são 12 horas e 31 minutos aqui em Washington, vamos às notícias com João Santa Rita.
No discurso sobre o Estado da Nação, nesta quinta-feira, o último antes das eleições, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que foi testado um conjunto de novas armas, incluindo um míssil nuclear, que, segundo disse, pode atingir qualquer ponto do mundo. Putin disse que o novo projétil não pode ser detectado pelos sistemas antimíssil, classificando a arma como sendo invencível. A intervenção perante os parlamentares sobre o Estado da Nação antecede as eleições de 18 de março, que Putin espera vencer para um novo mandato de 6 anos. O presidente russo prometeu também cortar para metade a taxa de pobreza nos próximos 6 anos, ou seja, a duração do mandato que deverá garantir nessas eleições.
As Nações Unidas disseram que 4 membros das suas forças de paz no Mali foram mortos quando o veículo em que viajavam fez detonar uma mina. 4 outros soldados das Nações Unidas ficaram gravemente feridos no incidente na região de Mopti. 6 soldados malianos foram mortos na terça-feira na mesma zona no incidente idêntico. A ONU possui cerca de 11 mil soldados no Mali desde 2013.
O presidente em exercício do principal partido da oposição do Zimbábue, Nelson Chamisa, foi oficialmente escolhido como candidato do partido às eleições presidenciais deste ano. Um porta-voz do Movimento para a Mudança Democrática disse que o Conselho Nacional do Partido tinha escolhido Chamisa como seu verdadeiro dirigente e candidato às presidenciais. A decisão, tomada após 6 horas de reunião, mete fim, pelo menos provisoriamente, a divisões que têm afetado o partido desde a morte do fundador e presidente Morgan Tsvangirai, no passado mês de fevereiro.
O enviado especial da ONU para a Síria, Stephen de Mistura, disse hoje que a organização vai continuar a insistir que um cessar-fogo de 30 dias seja implementado através do país. Ao falar em Genebra, de Mistura disse que as forças governamentais e os rebeldes devem pôr termo aos ataques mútuos para permitir que colunas com ajuda humanitária alcancem a população civil, principalmente na região de Ghouta Oriental. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução no sábado sobre o cessar-fogo, que não foi até agora respeitado.
O Senado americano aprovou ontem um projeto de lei que visa estimular as visitas entre os Estados Unidos e Taiwan a todos os níveis. A iniciativa estabelece que a política dos Estados Unidos deve estimular a visita de altos funcionários taiwaneses ao país, com vista a promover negócios entre os dois países. O projeto foi aprovado de forma unânime no Senado, depois da aprovação em janeiro pela Câmara dos Representantes, e agora segue para o presidente Trump para ser promulgado. Washington cortou relações diplomáticas formais com Taiwan em 79, ao reconhecer o governo de Pequim como o de uma só China. A Lei das Relações com Taiwan de 1979 permite a Washington manter relações comerciais com a ilha, incluindo a venda de armas.
Doze horas e 34 minutos aqui em Washington. Continua a acompanhar a Voz da América em Moçambique. Um relatório divulgado esta semana pelo Gabinete Central de Combate à Drogas revelou o aumento de consumidores no país. Sem avançar dados numéricos, o estudo fala de jovens entre 25 a 30 anos de idade como os maiores usuários, dados confirmados também ao nível do setor de saúde. O William Mapote tem uma reportagem sobre o tema a partir de Maputo.
Quero mudar mesmo, eu pedi muito ao meu pai para me trazer para aqui, para ver se consigo mudar, porque eu já tenho filho. Quero cuidar do meu filho de um jeito honesto e digno de ser pai dele.
Depois de ter fumado, eu me sentia muito aliviado, depois de ter fumado. Depois de ter fumado a heroína, fazia algo que nem dá para fazer.
São depoimentos de dois jovens, ambos menores de 25 anos de idade, rendidos no consumo da droga. Tal como estes, há milhares, em particular na cidade de Maputo, mas nas estatísticas entram apenas os que são detidos em flagrante ou aqueles que acabam nos hospitais para o processo de desintoxicação.
A nível do hospital, nós podemos dizer que no ano transato nós recebemos cerca de 600 indivíduos com consumo de substâncias psicoativas, de diversos grupos, para desintoxicação e início de reabilitação.
Era Rosel Salomão, diretora do Departamento de Psiquiatria do Hospital Central de Maputo. Um relatório divulgado esta semana pelo Gabinete Central de Combate à Droga fala de um aumento de consumidores no país. Sem avançar com os dados numéricos, o estudo fala de jovens entre 25 a 30 anos de idade como os maiores usuários, dados confirmados ao nível do setor da saúde.
A maioria são jovens, são pessoas que não têm 30 anos e constituem um grande problema de saúde pública para nós, porque isto afeta o desenvolvimento da personalidade, isto afeta a escola, isto afeta o emprego.
Na Bissativa, conhecida dentre vários nomes por suruma, é a droga mais consumida. Mas a avaliar pela quantidade de apreensões, há muito mais. Segundo o relatório, nos últimos 5 anos foram apreendidos pouco mais de 27 mil quilos de suruma, 5 mil de haxixe, 172 quilos de efedrina, 98 quilos de cocaína e 5 de heroína. São números que valem o que valem, mas as autoridades admitem que estão longe de refletir a realidade, quer do tráfico, quer do consumo em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Mapote. E continuamos em Moçambique, país que vai continuar sem pagar aos credores, pelo menos até 2023, segundo revela um relatório do Fundo Monetário Internacional, que prevê também que o país se mantenha com uma dívida insustentável, impossibilitando um programa de assistência financeira. A revelação foi feita pela agência de informação Bloomberg, que teve acesso ao documento que será debatido amanhã aqui em Washington pela cúpula do FMI. Entretanto, na contramão, o Banco Mundial investe 300 milhões de dólares americanos em projetos de combate à pobreza e preservação e proteção de recursos naturais em Moçambique, como nos conta o Francisco Júnior.
O que nos preocupa é que o ritmo de degradação ambiental em Moçambique tem sido alto. Moçambique perde 300 mil hectares de florestas. Isso é uma área gigantesca, quase o tamanho do Parque Nacional da Gorongosa cada ano. Além disso, sabemos também que na área da fauna temos desafios enormes. Moçambique perdeu 50% da sua população de elefantes em apenas 4 anos. Isso é um ritmo muito preocupante, principalmente se imaginar que se se manter esse ritmo, em pouco tempo é possível que não haja mais a população de elefantes. Nas pescas também temos ainda diversos desafios, como a pesca ilegal.
São apenas alguns dos principais problemas e preocupações que afetam o setor das florestas e fauna bravia, e é por tudo isso que o Banco Mundial decidiu intervir em Moçambique, estando a dar um substancial apoio. um envelope financeiro atualmente valorizado em 300 milhões de dólares americanos para serem gastos até 2020 em diversos projetos, alguns dos quais iniciados há mais de uma década.
Nas florestas estamos engajados há pouco tempo, começou um projeto, o maior projeto de investimento. Em 2017 ele teve início, chama-se Projeto de Investimento Florestal. Consiste no apoio à redução do desmatamento nas províncias da Zambésia e em Cabo Delgado. E o projeto de pescas, nós temos um projeto de pescas que começou em 2015 com o Ministério, que agora é o Ministério das Pescas, Águas Interiores e Mar.
E um dos principais projetos que contam com financiamento é o do maneio comunitário dos recursos naturais. As comunidades rurais são tidas como sendo coniventes na dilapidação dos recursos florestais e faunísticos. André Rodrigues Aquino, especialista sénior na área de gestão dos recursos naturais e ambiente, nos escritórios do Banco Mundial em Maputo, acredita que se quiser alterar esse cenário, há que intervir junto das comunidades, apoiando-as.
Completamente. A ideia do apoio ao maneio comunitário é que nós acreditamos fortemente que a melhor defesa, proteção aos recursos naturais são as comunidades locais, desde que essas estejam a se beneficiar desses recursos naturais.
André Rodrigues Aquino, entrevistado pela Voz da América, falando dos projetos que aquela instituição multilateral está a financiar e que visam reduzir os níveis de pobreza e preservar os recursos naturais em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continua a acompanhar a Voz da América. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição, o PICV, defendeu hoje no Parlamento a demissão do ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro após a confirmação de que é acionista de um grupo empresarial que está a ser acusado de favorecer. A medida de proteção da indústria nacional foi aprovada em dezembro com os votos favoráveis do PICV, partido que agora diz ter sido enganado porque não desconhecia eventual interesse ou favorecimento por parte daquela empresa. Em qualquer país sério, o senhor vice-primeiro-ministro já teria pedido a demissão ou o primeiro-ministro já o teria demitido, defendeu em plenário hoje o deputado do PSV, José Veiga. O tema marcou o debate parlamentar na manhã de hoje. Entretanto, o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, que representou o executivo no debate, denunciou, considerou ser uma estratégia de linchamento político de Olavo Correia, e disse que ele vai ficar no governo. Por seu lado, o líder parlamentar do MD, Partido do Poder, Rui Figueiredo Soares, manifestou total apoio e solidariedade da bancada ao ministro das Finanças. Em Angola, o debate gira agora em torno da instalação das autarquias. Governo e o principal partido da oposição mantêm as suas diferenças. O executivo alerta para a existência de diferentes dinâmicas a nível dos municípios, enquanto a UNITA insiste na tese de atropelo ao princípio da igualdade, como nos conta desde Benguela, em Angola, o João Marcos.
Vêm são os estudiosos que sugerem uma ampla discussão em torno do significado do gradualismo na governação local em Angola. O gradualismo impõe, conforme detalha o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, um olhar ao potencial económico e infraestrutural de cada um dos municípios.
E o processo de implementação das autarquias não pode ignorar a dinâmica do desenvolvimento local diferente dos municípios. De qualquer forma, como foi referido pelo Sr. Presidente da República, é também uma questão a ser discutida em sede do Conselho da República e creio que nesse fórum teremos outros elementos para finalizar a estratégia, porque o que se pretende, e reafirmado também pelo Sr. Presidente da República, é que o processo seja o mais inclusivo possível, o mais participado possível e o mais consensual possível.
Apesar desta abertura, o deputado Raul Danda, vice-presidente da UNITA, alerta já para o que está em causa na corrida a eleições que visam acabar com a concentração e centralização de poderes.
Devia ser na transferência de competências da administração local para o poder local. Aquilo que é competência política administrativa dos governadores e administradores municipais é que tem que ir passando gradualmente em função da capacidade de absorção das autarquias para essas autarquias constituírem de facto o poder local eleito pelo povo, não na escolha geográfica de quem tem ou não direito à autarquia, porque isso também vai ferir o princípio da igualdade constitucional, o que seria mau. Por que é que o município do Bucu Aldeia, por exemplo.
Com o debate bastante aceso pouco antes da consulta do Presidente, a nível do Conselho da República e da sociedade civil, a Voz da América ouviu a interpretação do jurista Vicente Neto, que vê nas autarquias um veículo para o alcance do interesse público.
Dando oportunidade, em primeira instância, da implementação das autarquias locais naqueles municípios, naquelas circunscrições administrativas que, de facto, já tenham, em alguma parte, os condimentos necessários que permitam, por um lado, a sua implementação e, por outro lado, a sua sustentabilidade, para que as mesmas possam, de veras, prosseguir os interesses da coletividade.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
E aqui nos Estados Unidos, a investigação de um possível conluio entre a campanha presidencial do presidente Donald Trump e a Rússia intensificou-se nas últimas semanas. A acusação recente contra 13 russos de se ter intrometido nas eleições de 2016 aumentou as preocupações junto do presidente, que ontem teve de aceitar a renúncia da sua diretora de comunicação, um dia depois de ter testificado junto do Comitê de Inteligência do Senado. O ex-presidente da campanha de Trump, Paul Manafort, considerou-se culpado de várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro. Na semana passada, outro próximo de Trump, Rick Gates, declarou-se também culpado de mentir aos procuradores e ontem foi a diretora de comunicação que se demitiu, um dia depois de Hope Hicks ter negado a responder a perguntas sobre o governo junto do Comitê de Inteligência no Senado. No Twitter, o presidente Trump disse que a investigação é uma caça às bruxas.
They've had this phony cloud.
Eles lançaram essa nuvem falsa sobre esta administração, sobre o nosso governo, e prejudicou o nosso governo. É uma falsidade dos democratas, disse o presidente. Entre aqueles que rejeitam esse ponto de vista está o senador democrata Mark Warner, do Comitê de Inteligência. Continuo a acreditar que este é o assunto mais importante de toda a minha carreira política e conseguir a verdade é extremamente importante, disse Warner. A investigação sobre a interferência russa nas eleições é, de facto, uma nuvem sobre a Casa Branca, afirma o analista Kostas Panagopoulos. Eu acho que é uma ameaça significativa. Nós não sabemos o que essa investigação irá concluir. Não sabemos quão sérias serão as conclusões para o presidente, disse Panagopoulos. As preocupações aumentam porque as conclusões podem fazer cair ainda mais a aprovação já por si muito baixa do presidente e prejudicar os republicanos nas eleições para o Congresso. John Hudak, da Brookings Institution, diz que se os republicanos perderem a Casa ou o Senado em novembro, será um fator desastroso para os últimos dois anos do primeiro mandato de Donald Trump. Até agora, no entanto, a investigação parece ter tido pouco impacto sobre os apoiantes do presidente, como afirma o comentarista conservador Michael Barone. A chamada investigação da Rússia não deu impacto negativo sobre o presidente e a sua administração nem merece a atenção que os seus opositores gostariam de ver, conclui Barone. Por enquanto, o presidente e os demais atores políticos aguardam pelo fim da investigação.
Doze horas e 48 minutos aqui na capital americana. Hoje o presidente russo Vladimir Putin, no discurso sobre o Estado da Nação, o último antes das eleições, anunciou que foi testado um conjunto de novas armas, incluindo um míssil nuclear que pode atingir qualquer ponto do mundo. Este é o tema do trabalho de Chris Hannes, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Vladimir Putin garantiu que o novo engenho não pode ser detectado pelos sistemas antimíssil, classificando a arma como sendo invencível. Presidente russo disse que tratasse de um míssil cruzeiro de baixo voo, difícil de encontrar por isso, com uma carga nuclear de alcance praticamente ilimitado e rota de voo imprevisível, que pode ignorar as linhas de intervenção, sendo invencível perante todos os atuais e futuros sistemas de defesas de mísseis aéreos ou terrestres. A intervenção perante os parlamentares sobre o Estado da Nação antecede o sufrágio de 18 de março, que Putin espera vencer para um novo mandato de 6 anos. O presidente russo Vladimir Putin prometeu esta quinta-feira cortar para entrar a taxa de pobreza nos próximos anos, ou seja, a duração do mandato que deverá garantir nas eleições de 18 de março. Devemos resolver uma das tarefas-chave da próxima década, disse ele, garantir o crescimento sustentado dos rendimentos reais dos cidadãos e, em 6 anos, reduzir pelo menos para metade a taxa da pobreza. O chefe de Estado russo afirmou que o número de pessoas na pobreza no país passou de 42 milhões no ano 2000 para cerca de 20 milhões atualmente. A Rússia tem cerca de 146 milhões de habitantes. No discurso perante centenas de responsáveis e deputados, Putin disse que a Rússia tem de dar um salto tecnológico para um futuro de desenvolvimento e de sucesso. Considerou imprescindível ampliar o espaço das liberdades e fortalecer as instituições democráticas para garantir o crescimento da Rússia. O dirigente do Kremlin acrescentou que a Rússia deve ser um país aberto ao mundo, a novas ideias e iniciativas. Putin, cuja taxa de aprovação é superior a 80%, deverá vencer as eleições presidenciais de 18 de março, às quais concorrem 7 outros candidatos.
Continuamos aqui na Voz da América. Agora vamos para Uganda, onde amanhã se reúnem os responsáveis dos países que contribuem para a AMISOM, a Força da União Africana na Somália. Agora vão debater um plano de segurança para aquele país que continua numa grave crise política. Este é o tema do trabalho de Halima Atumani, que a Ana Guedes apresenta.
Embora a AMISOM tenha feito progressos na Somália, permanecem os riscos que constitui o grupo militante Al-Shabaab, devido à falta de financiamento e do número de tropas. Nos últimos anos, a AMISOM forçou Al-Shabaab para o exterior das principais cidades e o governo federal tem adotado medidas no sentido da estabilidade. Com assistência externa, as forças de segurança somalis têm aumentado de dimensão e os dirigentes políticos tencionam realizar eleições a nível nacional em 2020. No entanto, os ganhos alcançados estão a ser afetados pelo inadequado número de tropas e ausência de financiamento contínuo para combater Al-Shabaab e um pequeno grupo de militantes do Estado Islâmico no norte do país. Os 5 países que integram a AMISOM planeiam começar ainda este ano a reduzir os seus contingentes na Somália e a retirar a sua totalidade até final de 2020. O ministro dos Estrangeiros ugandês, Sam Kutesa, a considera essencial que o governo da Somália aumente o esforço para fornecer segurança à população.
It is crucial.
É crucial que a retirada da AMISOM seja sincronizada com o correspondente reforço das forças de segurança somalis. O fracasso desta operação pode pôr em risco os ganhos políticos e de segurança já feitos.
Os ministros e os responsáveis da defesa reunidos em Kampala referem que a Somália deve fazer igualmente progresso na resolução das disputas políticas internas, incluindo as tensões entre clãs e os confrontos periódicos entre as forças da Puntlândia e da Somalilândia. Estas questões políticas, sobre as quais a AMISOM não tem mandato, pode prejudicar o pouco de paz e de estabilidade já alcançados. Os países que contribuem com tropas exigem igualmente apoio financeiro para as instituições, como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. Semel Shergi, comissário da União Africana para a Paz e a Segurança, destaca que os recursos necessários podem prejudicar a luta contra Al-Shabaab.
More broadly, AMISOM will need to continue to enhance its operational effectiveness.
A AMISOM vai necessitar de continuar a melhorar a eficácia operacional. O imperativo operacional é de degradar Al-Shabaab. Exige que mantenhamos uma posição ofensiva.
O encontro da AMISOM começa amanhã, sexta-feira, em Kampala.
E hoje terminamos então a série sobre a violência na cidade sul-africana de Cape Town, que começamos na terça-feira. Neste último capítulo vamos abordar as formas com que estão a procurar combater esse fenómeno naquela bela cidade. João Santa Rita.
A violência com armas de fogo na África do Sul custa a vida a 21 pessoas por dia. A capital dos homicídios é a cidade do Cabo. Os subúrbios de Cape Flats estão infestados de gangues e são dos mais perigosos no mundo. No local, as autoridades usam tecnologia e capacidades humanas para ajudar a pôr termo à violência. Há mais de 120 gangues em redor da cidade do Cabo. As autoridades estão a utilizar o sistema ShotSpotter, um sistema em tempo real de detecção de tiros que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Sensores registram o som de tiros nas ruas. Tecnologia de GPS indica o local onde os tiros foram disparados. A informação é enviada para o Centro de Monitorização da Califórnia, onde é processado e enviado diretamente para a polícia local. ShotSpotter foi originalmente levado para a África do Sul para combater a caça ilegal de rinocerontes, a primeira vez que foi usado em África. Entidades oficiais da cidade do Cabo dizem que ShotSpotter não é uma varinha mágica, mas estão já a registrar uma diminuição de tiros em zona onde os gangues atuam, como Hanover Park. A tecnologia é um instrumento útil, mas os líderes da comunidade de Cape Flats dizem que é preciso haver polícias no terreno. O pastor Craven Engel é fundador da organização Cessar Fogo, um programa de intervenção junto dos gangues iniciado em 2013. Engel diz que é uma atividade especial, enviando antigos membros dos gangues para Hanover Park para suspenderem a violência. Mudar o seu comportamento para que ele não atire. É essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é encontrar o atirador, pô-lo de quarentena e mudar o seu comportamento para que ele não atire. É essa a nossa tarefa. Eram palavras do pastor Craven Engels. Esses ativistas envolvidos no programa traçam de estratégias antes de saírem à rua. Em vez de ganharem a vida cometendo crimes, agora ganham a vida ajudando a parar o crime. Este tipo de mediação envolve interação com os gangues e outros na comunidade para angariar a informação. Isso leva muitos residentes a questionarem se estes ativistas estão, na verdade, reformados. Engels diz que leva a cabo um esquema rigoroso de aceitação para a sua equipa, porque o trabalho requer que tenham uma atuação dupla. Engels afirmou: ele tem que ter um nível de credibilidade na rua. Eles saem da prisão, compreendem a linguagem dos gangues. Ele não pode ir falar com os gangues sobre chá e açúcar, tem que falar com eles sobre as questões em causa. Por outro lado, precisa de agir normalmente, como um membro da comunidade. Quando vêm participar neste trabalho, é o meu trabalho acreditar que mudaram. Eram palavras do pastor Craven Engels, que é o organizador de um grupo de mediação entre gangues na cidade do Cabo.
E o João Santa Rita não se vai embora porque tem ainda agora que atualizar toda a informação desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Londres está marcado um excelente jogo Arsenal-Manchester City para o campeonato inglês, mas o mau tempo que se faz sentir fez levantar a possibilidade do jogo ser adiado. Esta, contudo, é uma oportunidade para o Arsenal se vingar da derrota no domingo na final da Taça da Liga frente a esse mesmo Manchester City por 3-0. No campeonato, o Arsenal está neste momento em sexto lugar. Este vai ser um ano muito mau para o Arsenal. Corre o risco de não se qualificar para as competições europeias. City, esse, está à vontade. Tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Manchester United, e tem menos um jogo. Mas as atenções dos fãs do futebol europeu estão também hoje viradas para a Espanha, onde Barcelona está nas Ilhas Canárias para defrontar o Las Palmas. Em teoria não deve haver problemas. Barça em primeiro, Las Palmas em antepenúltimo. Só ganhou 5 jogos esta época. Mas agora é que as equipas que lutam para não serem despromovidas fazem a vida cara a todos. Pode dar dificuldades ao Barcelona, que no domingo tem um grande jogo em perspectiva. O Atlético de Madrid, que está em excelente forma, demolindo todos os adversários que encontra pela frente. Venceu os últimos 8 jogos e os últimos 2 de forma bem clara. No fim de semana foi ao campo de Sevilha ganhar por 5-2, 3 golos de Antoine Griezmann. Ontem em casa deu 4-0 ao Leganés. Foi Griezmann quem meteu as 4 batatas na capoeira. O francês de pouca estatura até marcou um gol de cabeça. Foi ele que em tempos disseram não ter físico para o futebol. Está em fogo com a ajuda do grandalhão Diego Costa. Atlético de Madrid está a 4 pontos do Barcelona, com mais um jogo. Se o Barça não ganha hoje, oh, fica tudo muito, muito, muito interessante. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem vieram aqui à capital bater a equipa da casa, o Washington Wizards, 109-101. Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, que é liderada pelo Houston Rockets, que ontem foi até Los Angeles ganhar por 105-92. Na Conferência Leste, quem comanda é o Toronto. Ontem foi até a Flórida ganhar por 117-104. O Boston está em segundo lugar nessa mesma conferência. Ontem foi até a Charlotte também ganhar e ganhar bem. Que basada! 134-106. Um jogo de ontem teve que ir a prolongamento. O Oklahoma foi ao Texas bater o Dallas 111-110. Outros resultados de ontem: Detroit 110, Milwaukee 87, Atlanta 107, Indiana 102. Phoenix foi viajar até à terra do Elvis Presley, Memphis. Ganhou 110-102. E o Nova Orleans também viajou, também ganhou. foi até o Texas bater o Santo António 121-116.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone.
E assim chegamos ao fim desta primeira hora. Lembrando que teremos já uma convidada. O Paulo Oliveira está aqui dentro de um minuto.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. Eram 13 horas e 45 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Temas do dia, Vladimir Putin anuncia novo equipamento russo, 4 elementos da ONU mortos no Mali. 1 de março de 2018, quinta-feira, estaremos com um programa quinzenal sobre temas que afetam a África Ocidental. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos para Angola. Após as denúncias do Presidente do Conselho de Administração da Ação de Angola sobre saída de montantes avultados para uma empresa no Dubai, mesmo depois da exoneração do antigo Conselho, dirigido por Isabel dos Santos, há agora pressão para uma investigação pela Procuradoria-Geral da República. Muitos veem nisto como um teste à seriedade do Presidente João Lourenço sobre as suas promessas da luta contra a corrupção. Mais de 36 milhões de dólares foram transferidos para o Dubai por um antigo membro da administração de Isabel dos Santos. Segundo isso, o dirigente da Sonangol, Carlos Saturnino. Detalhes com o COC Mukuta.
Vindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa Sé, diz que deve-se respeitar o princípio de inocência, mas apela à Procuradoria-Geral da República que se instaure um processo com base nas denúncias do PCA da Sonangol.
Essas denúncias constituem um teste grande para o Presidente da República no âmbito do combate à corrupção e da impunidade, e também constitui uma materialização do compromisso assumido pelo senhor Procurador-Geral da República no dia da sua tomada de posse, de que tudo fará para combater a impunidade e a corrupção que o país, infelizmente, é vítima por parte daqueles que gerem os interesses comuns de todos nós.
Já Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, apela ao Presidente da República, João Lourenço, que ponha em prática as suas promessas do combate contra a corrupção.
Há declarações, promessas que foram feitas ao longo destes últimos meses. Agora é preciso agir para se pôr em prática aquilo que foi, portanto, anunciado pelo novo Executivo.
Para o jurista Manuel Pinheiro, a Procuradoria-Geral da República é o guardião da legalidade do Executivo angolano e, para o caso, deve investigar partindo pela denúncia do Presidente do Conselho de Administração da Sonangol.
Neste caso concreto, pode agir, pode instaurar um inquérito para apurar a responsabilidade da antiga administração da Sonangol. Mas tratando-se de danos reparáveis, pode-se negociar a sua restituição e posteriormente verá-se se há responsabilidade criminal.
Refira-se que, mesmo após a denúncia, nem o Presidente da República, enquanto responsável máximo do Executivo angolano, que é a proprietária da empresa, nem o Procurador-Geral da República, na veste de guardião da legalidade, se pronunciaram sobre a denúncia do PCA da Sonangol. Isabel dos Santos ainda não se pronunciou oficialmente. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E de Washington, a economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, começamos em Moçambique, país que vai continuar sem pagar aos seus credores pelo menos até 2023. Segundo um relatório do Fundo Monetário Internacional, que prevê também que Moçambique se mantenha com uma dívida insustentável, impossibilitando assim um programa de assistência financeira. A revelação é da agência de notícias financeiras Bloomberg, que teve acesso ao documento que será debatido amanhã pela direção do Fundo Monetário Internacional. Para o FMI, a dívida de Moçambique está atualmente em situação problemática e a dívida pública total está numa trajetória insustentável. Ainda em Moçambique, a consultora BMI Research considera que o Banco Central pode cortar agressivamente a taxa de juros de referência mais 300 pontos base na primeira metade deste ano, depois da redução de 150 pontos feita nesta semana. Os especialistas da unidade de análise da agência de notação financeira Fitch escrevem que a inflação em Moçambique deve atingir o ponto mais baixo neste primeiro semestre, depois de ter caído abruptamente em 2017, mas vai subir sustentadamente durante a segunda metade do ano. O Comitê da Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu manter a taxa de juros de referência em 18% e as de facilidades de cedência de absorção de liquidez em 20% e 0%, respectivamente. No mês de janeiro, diz o BNA, a inflação mensal abrandou para 1,47%, menos 0,78% que a de dezembro, e a de 12 meses para 22,72%. Em Cabo Verde, os preços dos combustíveis sofreram uma ligeira diminuição na atualização mensal, revelou hoje a Agência de Regulação Económica. A gasolina baixou 1,34%, o gasóleo normal caiu 2,06%, enquanto o gasóleo para a eletricidade baixou 2,44%. O petróleo registrou uma descida de 0,12% e o preço do butano, seguindo a tendência internacional, registrou uma redução mais acentuada, 5,45%. O crescimento do produto interno bruto de 1% em 2007 deixou o Brasil em último lugar dentro de um ranking de 45 países, segundo o levantamento feito pela Agência de Classificação de Risco Brasileira, Austin Rating, divulgado hoje. Romênia, China e Filipinas ocupam os três primeiros lugares. Os 45 países que estão no ranking representam 85% do produto interno bruto mundial.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será a jornalista Luísa Rogério, membro do Fórum das Mulheres Jornalistas.
África Ocidental, uma zona da África na costa do Oceano Atlântico, que inclui 19 países, entre eles a Guiné-Bissau, a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Uma área com uma população estimada em mais de 360 milhões de pessoas. Uma área onde, outrora, houve um grande desenvolvimento económico que permitiu governos centralizados e a formação de impérios como os do Ghana, Mali, Songhai e Yoruba, entre outros. Esta é uma vasta zona que, a partir de hoje e quinzenalmente, a Voz da América em português vai levar ao seu auditório numa conversa com dois especialistas, Rui Neumann e Raul Braga Pires, nomes que acabam por dar corpo ao título deste programa, Dois Erras. Falaremos questões cruciais que esta área africana enfrenta, violência política, terrorismo, guerrilha, desafio à estabilidade e à segurança, integração económica, integração regional, desafios ao desenvolvimento de milhões de pessoas e de milhões de quilómetros, atravessados por correntes, por vezes vindas de outros pontos do mundo. Centraremos a discussão em temas políticos, económicos e sociais. Para início de conversa, convém definirmos o que é que nós entendemos por África Ocidental. A pergunta é para ti, Rui Neumann.
Aqui a gente podia estar a focalizar-nos nas organizações subregionais, como a CDAO, entre outras. Mas quando a gente fala da África Ocidental, no meu ponto de vista, estamos a falar muito da margem atlântica da África, em quase que terminaria, no meu ponto de vista, no sul do Gabão, Guiné Equatorial, tudo isso poderíamos definir como a África Ocidental, ou seja, a zona atlântica africana. Obviamente, países que estão no interior, que não têm precisamente costa marítima, como estou a falar do Burkina Faso ou do Mali, certamente que também pertencem a este eixo, se tivermos um ponto de vista geopolítico. Aí sim, a África Ocidental é principalmente os países banhados pelo Atlântico, inclusive países como o Mali e o Burkina Faso, que não têm costas atlânticas, mas pertencem ao mesmo eixo geopolítico. E o Niger também, exatamente. Eu defino um bocado geograficamente, quando falamos da África Ocidental, este eixo que irá desde Marrocos e terminará por volta da Guiné Equatorial.
E claro, neste bloco temos Cabo Verde, temos a Guiné-Bissau e temos São Tomé e Príncipe, três países para nós transmitirmos. Eu agora perguntaria ao Raul. Raul, quais são, por assim dizer, os temas que unem e desunem este grupo de países? Quais são os temas que são transversais, por assim dizer, a estes países?
Bom, relativamente a assuntos que sejam transversais a toda esta área. Nós temos, a partir daqui do norte, olhamos para o sul, olhamos lá para baixo e vem sempre a questão migratória. Vem sempre a questão das migrações que vêm por aí acima e dos tampões que têm que se criar ao longo do caminho antes de que estas populações ou estes fluxos migratórios cheguem agora à Líbia ou também a Marrocos. E Marrocos chegam com muita frequência também, por várias razões, mas também há uma que nós às vezes aqui de cima nos esquecemos, é que a União Europeia também está representada territorialmente em África, no norte da África, através de Ceuta e de Melilla, que são enclaves espanhóis ou europeus no norte da África. E, portanto, as rotas andam muito neste sentido, ou nesta direção, norte de Marrocos e norte de Líbia. Este problema migratório é um problema transversal e que depois é também consequência e origem, ao mesmo tempo aqui é muito difícil de definir estas diferenças, relativamente a outros problemas transversais a toda esta região, mais para o interior, o Rui estava a falar do Mali, do Chad, por exemplo, são zonas desérticas onde quando quem tem uma dor de dentes ou uma dor de cabeça não sai à rua para comprar uma aspirina, porque essa aspirina não existe, porque não existe uma farmácia ou quem tem essa aspirina para vender. E, portanto, o contrabando e a subfacção de bens começa precisamente na aspirina e no tabaco, por exemplo. Aliás, foi feita há pouco tempo, há um ano, dois anos, três anos, uma espécie de um historial da evolução do jihadista. Isto acho que até foi feito a propósito do Mokhtar Belmokhtar, o Sr. Malboro, precisamente, como é conhecido na gíria, na região saheliana. Usar olho também, porque só tem um olho. Enfim, estes indivíduos começam por ser traficantes dos bens mais necessários nestas zonas inóspitas, como uma simples aspirina, ou um copo de água, que seja, ou um maço de tabaco, e depois vão subindo no ranking à medida que o negócio vai prosperando, e aí sim passam para o negócio de armas, passam para o negócio de droga, passam para o negócio do tráfico humano e o tráfico de órgãos humanos, que também existe. Portanto, estes são fundamentalmente os problemas, à primeira vista, transversais a toda esta região e que depois têm como um destino final a Europa e os Estados Unidos, o mundo mais desenvolvido e mais endinheirado. E aqui também podemos ver os rácios de lucro que os traficantes têm, porque se a cocaína sai da Colômbia, ela certamente que na Colômbia está muito mais próxima dos Estados Unidos ou do Canadá, onde será o seu destino final. Mas elas vêm à África. Muitas delas, e nós sabemos disso, entram, por exemplo, pela Guiné-Bissau. Isto na altura, há 2, 3 anos atrás, 4, quando a situação estava um pouco mais calamitosa em termos de vazio de poder na Guiné-Bissau. E, portanto, tínhamos os lucros astronómicos que estes traficantes têm enquanto a droga praticamente vai dar a volta ao mundo para regressar quase ao seu ponto de origem. E, portanto, estes são, respondendo à tua pergunta, são fundamentalmente os problemas transversais a toda a população e aqueles que nós, aqui de cima, olhamos com maior atenção. Migração e todo o tipo de tráfico, nomeadamente o tráfico de armamento, o tráfico de
drogas.
De pessoas.
E Raul e Rui, uma das coisas que eu gostava de perguntar e tem a ver, por exemplo, falaste da Guiné-Bissau, um dos grandes fatores de estabilização nesta região é o falhanço político dos Estados ou o falhanço dos Estados políticos. E, por exemplo, isso é uma das coisas que temos, por exemplo, presentes na Guiné-Bissau, mas também é existente noutros países. É a crescente militarização dos regimes, as lutas pelo poder internas e depois temos todos aqueles problemas de competição por recursos naturais, a pressão das populações e, como tu disseste, o tráfico de drogas.
A alteração climática, Ana, não descurar, por exemplo, os efeitos da alteração climática nesta zona do mundo, na zona saheliana, o número é impressionante e faz pensar. O deserto avança 20 km por ano. As alterações climáticas têm alterado os hábitos de vida e as prioridades destas populações e destes governos de uma forma tremenda e de uma forma que eu acho que nós ainda não nos estamos a perceber, mas que rapidamente isto vai ter efeitos, se é que se está a ter efeitos.
No entanto, Ana, relativamente ao que falas em termos dos Estados falhados, eu não incluo, Estados falhados é uma definição muito específica em que a gente não pode incluir ainda, por exemplo, o caso da Guiné como um Estado falhado. Não é a sequência das múltiplas crises políticas e um historial de golpes de Estado e assassinatos políticos que ocorreram na Guiné-Bissau, faz a Guiné-Bissau um Estado falhado. Não é,
não é um Estado falhado em termos políticos?
Não, não é um Estado falhado. Existem fortíssimas lacunas em termos constitucionais, em termos legais, que abrem porta à sequência e à multiplicação das crises políticas, mas não podemos considerar que seja um Estado falhado mesmo em termos políticos, porque quando se fala do Estado falhado não é só o termo no âmbito político, é um âmbito global de falência social, política, securitária do próprio Estado, em que a Guiné-Bissau neste momento ainda não está nessa situação, não é? Essas situações acontecem, por exemplo, em casos de guerra civil extrema, tal como foi a Libéria e a Serra Leoa, situações em que não se enquadra ainda na Guiné-Bissau. Mas quando a gente estava a falar há bocado dos pontos de interesse maiores nesta região, há um aspecto extremamente importante que o Raul também referiu, que é a migração, ao fim e ao cabo, do fenómeno terrorista da zona do Médio Oriente, estou a falar mais especificamente da Síria e do Iraque, com o fim do Estado Islâmico. Essa penetração que está a fazer em África, através da zona oriental, e aí falo do Egito, do Sudão, mesmo da Etiópia e da Somália, que está a atingir estas zonas também da própria África Ocidental. Por isso mesmo, têm sido criadas estas multinacionais da segurança, quando eu digo as multinacionais, esta cooperação internacional, entre os quais podíamos enquadrar o G5, que mais tarde falaremos. Mas um dos pontos também muito importantes, para além daqueles que o Raul falou, tem sido o jogo de forças entre os países da África Ocidental. E aqui voltamos novamente à Guiné, que é quase um enclave linguístico entre a Guiné-Conakry e o Senegal, em que tem sofrido com estas pressões externas dentro do próprio país. E aqui vê-se mais do ponto de vista económico, um certo atrofiamento económico da Guiné-Bissau, que isto tem consequências políticas sempre enormíssimas, e por outro lado, que vai junto com o lado económico, a própria pressão política, em que, se, por vezes, limita-se a algumas, digamos, alguns desentendimentos em termos fronteiriços, tal como existe ainda hoje entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Portanto, falando novamente nos aspectos mais marcantes que influenciam esta zona da África Ocidental, eu incidia muito na questão da mudança do eixo do terrorismo, que tem destabilizado completamente a região, do radicalismo cada vez se impõe mais e tem migrado para sul de África. Há fenómenos de radicalização islâmica que antes não víamos em alguns países já a sul do Sahel, que hoje são cada vez mais visíveis, que não deixam de ser uma preocupação destes próprios Estados. Além, outro tema que não falamos, é a pirataria, obviamente, no Golfo da Guiné, que pode vir a reproduzir exatamente a mesma coisa que aconteceu no Golfo de Aden.
Temos quase no final deste espaço para falarmos da África Ocidental. Que tema poderá, de alguma forma, unir estes países? Antes de nós termos começado a gravar, falou-se da questão da UEMU, a questão do Franco CFA, há também a CDAO, o ECOWAS. Há aqui algo que, para além da União Africana, algo que pode, de alguma forma, resolver, se não resolver, sim, pelo menos ajudar,
sim,
a planear...
Consolidar, exatamente, Ana. Falas num ponto muito importante, porque há a referir na região da África Ocidental, portanto, na CDAO, os países da CDAO, a maioria deles pertencem a uma união económica e monetária, como existe a zona euro, também existe a zona franco CFA. E isso tem sido um fator de estabilização de toda a região, e estabilização essa porque essa moeda única, de facto, haver uma paridade. É, digamos que, uma paridade entre provas, digamos assim. Porque esta também é uma perspectiva pela qual nós olhamos aqui da Europa, porque, e digo isto com a segurança de quem já participou em várias conferências e em vários trabalhos académicos até sobre a zona euro e sobre o euro na Europa, mas nunca é feita uma referência a esta zona económica e monetária que existe anterior ao euro e que tem funcionado, da mesma forma que o euro tem funcionado para o bem e para o mal e tem estruturado estes países. E, por outro lado, quando nós mencionamos agora com a crise do euro, já foi há um ano, dois anos, mas isto continua e o debate continua, se vai haver países dentro do euro, países fora do euro, se vai haver uma Europa numa velocidade ou outra velocidade, etc., é preciso olhar também para este exemplo da UEMOA e sacudir dos ombros o preconceito de ser um exemplo africano, porque a UEMOA, CDAO, tem de facto esta modalidade mitigada. Há membros da CDAO que pertencem ao Franco CFA, a esta União Económica e Monetária, e há outros que não pertencem. E, portanto, também era preciso dar um olhar a este exemplo a sul, a este exemplo africano, para ver como é que poderemos melhorar também a questão do euro, a relação entre os países da zona euro na União Europeia. E esta, respondendo à tua pergunta, este é um cimento, é uma mais-valia económica que sustenta este projeto económico, este projeto político. E também sabemos, pelo desmembrar da União Soviética, que as coisas têm-se, e aliás o exemplo chinês é muito bom nisso, que estas aberturas e que estas, como se diz, reformas, têm que começar primeiro pelo económico para depois ser acompanhado pelo político. E nesse sentido parece-me que o exemplo da CDAO, da UEMOA, desta região da África Ocidental, tem sido um bom exemplo que não tem sido seguido pelos seus parceiros europeus, pura e simplesmente por haver aqui um estigma, ou haver aqui um preconceito, melhor dizer, um preconceito que, isso é lá em África, é uma realidade diferente.
É um ponto de vista importante o que estás a dar, Raul, da moeda única. Isso eu aí concordo plenamente. Mas tu sabes também sobre o CFA, tem havido uma grande polémica em torno do CFA, de se manter ou não, porque é, digamos, uma das heranças do colonialismo. O CFA é o franco das colónias francesas de África, portanto já remonta a 1945 a criação do franco CFA. Essa dependência que tem o franco CFA do Banco de França e na limitação que é imposta até para a emissão de notas em cada um dos países de perderem essa autonomia, é preciso rever a situação do franco CFA, isso não há dúvida nenhuma, e fortificar mais o conceito de uma moeda única, real, africana, agora com os mecanismos, obviamente, financeiros, que vai obrigar para manter estável essa própria moeda, que neste momento o alinhamento e a dependência pelo Banco de França é o que mantém equilibrada o CFA.
Obrigada, Rui, Raul, o programa 2Rs, que hoje estreou aqui na Voz da América em português, a volta de hoje a duas semanas para falarmos de assuntos de interesse referentes à África Ocidental. Até lá.
12:24 aqui na capital federal dos Estados Unidos, a cidade de Washington. Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências. Segunda ao domingo, das 17 às 18, tempo universal, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta questão a escutar, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras, como a emissão da manhã, do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 17.655, 17, 17h30, onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. Passagem para o resumo desta quinta-feira, o dia 1 de março de 2018. No discurso sobre o Estado da União de hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que foi testado um conjunto de novas armas, incluindo um míssil nuclear, que pode atingir qualquer ponto do mundo. Putin garantiu que o novo projétil não pode ser, o novo engenho não pode ser detectado por sistemas antimíssil, classificando a arma como sendo invencível. A intervenção perante os parlamentares sobre o Estado da Nação antecede, aliás, o sufrágio de 18 de março, que Putin espera vencer para um novo mandato de 6 anos. O presidente russo prometeu esta quinta-feira cortar para metade a taxa de pobreza nos próximos 6 anos, ou seja, a duração do mandato que deverá garantir nas eleições de 18 de março. O chefe de Estado russo disse que o número de pessoas na pobreza no país passou de 42 milhões no ano 2000 para cerca de 20 milhões atualmente. A Rússia tem, recordamos, de 146 milhões de habitantes. As Nações Unidas indicaram que 4 membros das suas forças de paz no Mali foram mortos quando o veículo em que viajavam fez detonar uma mina. 4 outros soldados da ONU ficaram gravemente feridos no incidente na região de Mopti. 6 soldados malianos foram mortos na terça-feira naquela zona num incidente idêntico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Uma delegação da Corporação do Desafio do Milênio do Governo dos Estados Unidos, ou MCC, visitou recentemente o Lesoto para discutir o desenvolvimento de um segundo compacto MCC para reduzir a pobreza e promover o crescimento económico em parceria com o Governo do Lesoto. Durante a visita para recomeçar o desenvolvimento de um segundo compacto MCC, a delegação dos Estados Unidos encontrou-se com responsáveis do Governo do Lesoto e dirigentes dos partidos políticos, da sociedade civil e do sector privado para debater a posição da parceria e o desenvolvimento e avanço do compacto. Usando a visão que reflete as prioridades do país, o MCC fornece verbas de tempo limitado e assistência aos países em desenvolvimento que cumprem princípios rigorosos de boa governação, de combate à corrupção e ao respeito pelos direitos democráticos. Trabalhando com parceiros locais, o MCC enfrenta alguns dos principais desafios que os países em desenvolvimento enfrentam, como acesso à eletricidade, água potável, direitos da terra e estradas. A decisão do Conselho Diretivo do MCC de voltar a selecionar o Lesoto é o reconhecimento de que as ações do Governo correspondem aos princípios da lei, incluindo a aplicação das recomendações da Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África, afirmou aqui a Kim, o vice-presidente adjunto. A continuidade do compromisso do Lesoto pelo primado da lei, a responsabilização e o investimento no seu povo vão continuar a ser importantes enquanto trabalhamos no sentido do objetivo partilhado de reduzir a pobreza através do crescimento económico. A embaixadora dos Estados Unidos junto de Lesoto, Rebeca Gonzalez, acentuou a quantidade do impacto positivo do primeiro compacto do MCC em um testamento à enorme colaboração entre os Estados Unidos e o Lesoto e aguardamos a continuação do compromisso para com anteriores investimentos. Construído nesta parceria, permanecemos comprometidos no apoio ao Lesoto no processo de reforma nacional transparente e abrangente, que é essencial para alcançar um crescimento económico sustentável e a estabilidade a longo prazo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América de 1 de março de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.